Boa tarde, queridos e queridas irmãs. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, Espiritualidade em Dia, na sua vida. É o programa, e eu sou o Padre Carlos Afonso, que estamos sempre com você nas nossas terças-feiras. Estamos refletindo sobre o mistério da nossa fé, bem na semana da Páscoa, na oitava da Páscoa, nessa alegria que o Pai deu para nós, a ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Estávamos falando então de Adão e Eva, da árvore, das proibições que nós sempre temos em nossa vida, e que Eva dialogou com o mal, e a gente não deve dialogar, que sempre a gente sai perdendo, não é? Então, assim que eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram e viram que estavam nus. O que significa isso? Estar nu quer dizer não ter a graça de Deus. Eles perderam a graça de Deus. Eles já estavam nus antes, mas é que estavam revestidos da graça. E sempre que a gente peca, pecado quer dizer errar o alvo. A palavra pecado, peccatus, peccatu no latim, hatá no hebraico e hamartia no grego, nas três línguas, significa errar o alvo. O alvo da nossa vida é Deus. Viver sempre para Deus. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós pecamos. E quando a gente faz isso, qualquer coisa, desde uma mentira simples, na boca do cristão, assim como na boca de Cristo, não deve ter mentira. Na boca de Nosso Senhor, nunca houve uma mentira. Como escreveu o profeta Isaías, na boca dele não havia mentira. Na boca do cristão não deve ter mentira nenhuma, mesmo que você saiba, eu vou mentir um pouquinho, depois eu me confesso com o padre. Não pode, nós não podemos nunca mentir, sempre dizer a verdade, não é? Então, mesmo uma mentira simples, um pecado simples como a mentira, você perde a graça de Deus, e você sabe disso. Muitas vezes a gente se anestesia, não é? A gente peca tanto que deixa de sentir já o efeito do pecado, e aí vai se normatizando. Por isso, o benefício, a graça do sacramento da confissão, da reconciliação, no mínimo uma vez por mês, no mínimo uma vez por mês, porque nós nos purificamos. E aí, quando a gente faz qualquer coisa errada, a gente já sente, para realmente não pecar mais. Você vê, atendendo confissões de pessoas que estão há 15 anos, 10, 15, 20, 25 anos, e sem se confessar, quando a gente pergunta assim, sim, meu irmão, minha irmã, o que você traz? Sabe o que as pessoas dizem? Ô, padre, eu não saberia nem dizer o que eu andei fazendo assim de errado. Por quê? Porque está tanto tempo sem se confessar, está tão desrevestido, não sei se a gente pode falar assim, está sem o revestimento da graça, que os pecados que vão cometendo nem vão mais sentindo. E aquele que se confessa mais, que realiza mais a grande graça, que é o sacramento da reconciliação, esse sente as mínimas coisas. E olha, não podemos esquecer que estamos aqui nos preparando para o céu. E no céu a porta é bem estreitinha, tá certo? Então vamos nos purificar. Deus nos dá tempo. E quando Ele sente que realmente nós estamos aproveitando o tempo e a gente quer mudar, a gente quer crescer, nós queremos deixar de lado muitas coisas ruins que temos, Ele aumenta o nosso tempo. Com certeza. Ele nos ajuda a aproveitarmos melhor o nosso tempo, que a gente nunca sabe quanto tempo temos. E como dizia, uma vez escutei o Padre Jonas lá na Canção Nova, ele dizendo assim, todo tempo que tivermos é pouco para o nosso progresso espiritual. Voltando a Adão e Eva, então eles viram que estavam nus e de repente Deus se aproxima e eles se escondem. Quando escutam os passos de Deus no jardim, eles se escondem. E Deus procura, Adão, onde estás? Essa pergunta é muito importante. Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Por que que Adão se escondeu? Gente, essa é a nossa atitude sempre, não é? Quando a gente faz qualquer coisa errada, o que que nós fazemos? Primeira coisa, o primeiro instinto, nos esconder, não é assim? Desde pequenininhos, quando a mãe sabia, quando a mãe via ou ouvia que estávamos silenciosos demais, escondidos, tínhamos sumido do seu olhar, ela, todas as mães sabem disso, elas já correm atrás porque algo de bom não está acontecendo, não é? Então essa é a nossa tendência, até hoje, desde pequenos, realmente a tendência de Adão e Eva, isso representa, eles sempre representam a nós. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se esconde. E essa pergunta, Adão, onde estás? Essa é a pergunta para nós. Carlos, Padre Carlos, onde estás? O que tu estás fazendo na tua vida? Essa pergunta, ela representa isso. Ô Valquíria, onde estás? Maria, onde estás? José, que está me ouvindo, onde tu estás? Antônio, onde tu estás? Rodrigo, onde tu estás? Onde tu estás? O que tu estás fazendo escondido? E nós sabemos que Deus sabia. Deus sabe tudo. É uma ilusão nossa a gente fazer as coisas escondidos, não é? E ainda nos afastarmos de Deus. Não tem como nos afastar. Se a gente subir lá no Monte Crista, a primeira pessoa que vamos encontrar é Ele. Se nós formos lá nos abismos dos abismos, Ele vai estar lá também. Na profundeza dos mares, no submarino, vamos encontrar o Senhor. Não temos como sair de Deus. Ele é tudo. Ele está em tudo. E nós estamos mergulhados nele. É um grande oceano de graça e de amor que nós estamos mergulhados. O padre está dizendo isso não é para você ficar, ah, eu sou vigiado por Deus, Deus está me olhando todo o tempo. Não é nesse sentido. É dizer que realmente ele é o nosso grande companheiro, nosso grande amigo, e que sabe tudo. Gente, outro dia nós terminamos de ler A Cabana, o livro A Cabana. Não sei se você já ouviu falar, um livro fantástico, do William Young. Se você ainda não leu, está procurando um livro para ler, um grande livro de teologia, fantástico, coisa linda. E eu penso que aquilo é uma experiência mesmo autêntica do narrador da história. O escritor é outro, é o William. E lá tem uma parte... É a história assim de um homem que ele perdeu sua filha num crime terrível, um estupro seguido de assassinato. Ele passou 3 anos numa profunda tristeza, como muitos vivem, né? Uma profunda tristeza da separação de alguém, da morte de alguém. E aí um dia recebeu um bilhetinho bem pequeno numa nevasca, numa noite de nevasca, caindo neve bastante. E aí o bilhetinho estava escrito assim: o Mark, faz muito tempo que nós não nos vemos, gostaria de te encontrar na cabana, assina papai. A cabana é o lugar onde a criança morreu, onde ela foi assassinada, e depois só encontraram os rastros de sangue e o vestidinho dela. E papai era como a esposa do pai da criança chamava o Deus, o nosso Deus. Chamava de, em vez de pai, chamava de papai. Então que brincadeira é essa, né? Ele ficou assim, arrasado. Mas que amigo poderia fazer uma brincadeira dessa? Ainda dizer para eu ir lá na cabana onde a minha filha morreu. E ainda mais esquisito esse nome, papai. Ninguém sabe. Só os mais íntimos sabem que a minha esposa chama Deus de papai. E ele fica com aquilo, até que não, só diz para um amigo que empresta o jipe, ele vai lá. E quando chega na cabana, encontra, de uma maneira linda, impressionante, com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. E o livro é extremamente envolvente, né? O padre está fazendo uma propaganda aqui de um livro, mas realmente vale a pena. O cristão deve ser um bom livro, um bom romance para o cristão ler, que a gente entende muitas coisas, a gente abre muito mais a nossa mente em relação ao nosso Deus lindo e maravilhoso. E tem uma parte do livro que papai, que é o Deus Pai, fala para o Mark, o pai da menina. Ele diz assim: eu não tenho expectativas, Mark. Vocês, seres humanos, vivem com muitas expectativas. Vocês têm expectativas em relação às pessoas. E a gente não pode ter expectativa. Aí Mark: então o senhor nunca teve expectativa comigo? Não, eu nunca espero nada de você. Eu sei que você é um ser humano. Se eu esperar que você vá sempre acertando, que você acerte naquilo que a vida está te propondo, eu estou criando expectativa. Se você errar, eu vou me decepcionar, e aí eu deixo de te amar. E eu quero te amar sempre. Olha que coisa fantástica, não é? Deus, segundo esse livro, ele não tem expectativas conosco. Ele espera que a gente erre, ou que a gente acerte, ou quem sabe ele nem espera mesmo. Deus, ele sabia que Adão e Eva eram assim, então podia acontecer, não é? Só que a narração do Gênesis 2 e 3 é para nós vermos as consequências. E para você ver como Deus é lindo, ele pergunta: por que vocês estão escondidos? Mas ele sabia, como ele sabe tudo, não é? E Adão diz: então vocês comeram. Desculpa, Adão diz: nós estávamos nus e nos escondemos. Quem foi que disse que vocês estavam nus? Ah, então vocês comeram do fruto da árvore que eu proibi vocês de comerem? Aí Adão diz, aí joga, começa outra coisa que a gente sempre faz, não é? Que é nunca assumir a nossa culpa. Como é difícil nós assumirmos os nossos erros, né? Quando o ser humano assume os seus erros, ele já está a um passo do paraíso, já está a um passo do céu. Quando a gente diz: foi eu, me perdoe, eu fiz isso. E é tão libertador, né? Quando a gente consegue dizer, você quebra alguma coisa, você ofende alguém, você fez besteira, e as pessoas descobrem, mas não sabem quem foi que fez, e você diz: infelizmente foi eu, me perdoe. Que coisa linda, né? Então, a gente deixa de ser filho de Adão e Eva, a gente passa a ser filho de outras duas pessoas, que vamos falar daqui a pouco. Então, Adão jogou a culpa em Eva, que é assim que a gente faz, né? A gente sempre procura um bode expiatório. Alguém é culpado, nunca somos nós. Alguém é culpado. Ah, senhor, foi a mulher que o senhor me deu, que me seduziu, me levou lá para debaixo da árvore e eu comi do fruto. Aí Deus olha para Eva, Eva diz: não, senhor, foi a serpente que me seduziu e eu comi. E a serpente olha para um lado e não tem mais ninguém para ela culpar, fica em silêncio. Porque realmente o mal não tem justificativas. O mal não tem o que dizer. Quando acontece a desgraça, ele silencia. Então Deus, ele faz a profecia, a grande profecia, não é? Por que fizesse isso? Por que fizesses isso? Ele diz então para a serpente, começa a profecia para a serpente: por que fizesse isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Olha só. A descendência da serpente simboliza as pessoas que estão afastadas de Deus. E as descendentes da mulher são as pessoas que buscam a Deus. Então, sempre há esse choque, não é? Há pessoas que rejeitam, que se sentem incomodadas com aquelas pessoas que são de Deus. Isso realmente é uma inimizade entre as duas descendências, a dos filhos de Deus e daqueles que também são filhos de Deus, mas afastados de Deus. E olha o final da profecia: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas antes a serpente vai morder o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz entre dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Olha só, tudo estava bem, não é? Mas a mulher recebeu então essa profecia, eu não gosto muito dessa palavra, maldição, não é? Mas daqui é mais uma explicação mesmo, é teologia, mas a explicação, o autor encontra também um sentido para os sofrimentos do parto da mulher, que é a própria natureza, não é? É impossível a mulher não sofrer com um parto. Darás a luz entre dores e teus desejos te impelirão para o teu marido. Ou seja, antes, sem o pecado realmente, o casal que é de Deus, o casal que busca Deus, eles são companheiros realmente. A mulher não é dominada, nenhum domina o outro. Eles são a mesma voz. Então, o pecado realmente faz isso. O pecado, quando a mulher se afasta de Deus, ela se sente arrastada, prisioneira dos homens. Não é? Ela é arrastada pela afetividade, pela sexualidade, fica mendigando o amor quando se afasta de Deus. E isso daqui simboliza isso, né? E o homem estará sob o teu domínio, tu estarás sob o seu domínio, seja dominada pelo homem. Antes não era assim, o pecado que faz isso. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher, comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita será a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida. Aqui explicando por que a gente tem que trabalhar. Não é? A gente precisa realmente trabalhar. O planeta está aí, mas muitas coisas a gente precisa beneficiar. A gente precisa produzir para a gente se sustentar. E ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó e ao pó te has de tornar. Não é? Realmente essa nossa dimensão da terra, nós somos barro, sim. E uma dimensão nossa, do nosso ser, que nós somos únicos, unitários. Nós somos mente, corpo e espírito, ou seja, mente, inteligência, o espírito, a parte ruá, a parte divina e a parte corporal, a parte da terra. Essa parte da terra volta à terra, mas nós recebemos, segundo Santo Agostinho, um corpo espiritual no momento da nossa ressurreição. Nós vamos, porque somos indivisíveis, perdemos uma porção só. Uma dimensão, que é a nossa dimensão corporal terrena, mas adquirimos imediatamente o nosso corpo espiritual, onde vai habitar nossa mente e espírito pela eternidade. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes, não é? E olha como Deus é carinhoso aqui, lá no Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez para Adão e para sua mulher umas vestes de pele e os vestiu. E o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, que não era proibido, e coma e vive eternamente. Ou seja, coma e vive eternamente da árvore da vida, mas no pecado. Não pode. Não é? O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Não é? Olha só. Eis que o homem se tornou como um de nós. E nós perdemos o paraíso. Realmente o nosso pecado a gente perde o paraíso. Essa é a história de Adão e Eva. Mas a grande profecia, meus queridos, minhas queridas, que nós vivenciamos então nessa Semana Santa. Preste agora bastante atenção, depois, agora não, depois do intervalo, na reflexão, finalizando o programa de hoje. Vamos ouvir mais uma música.